mas sempre está por vir.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Falando nisso, agora que eu ia começar, né, Guilherme? Mas eu esqueci como é que a gente ia chamar isso, se ia ser diálogos não palatáveis ou construções. Mas, entretanto, todavia, não obstante, vai ser mais um episódio que vai ser exatamente isso, de tudo, mais um pouco e ao mesmo tempo. E, caraca, eu sou o seu host Hugo.
Bom, pra ser sucinto, né? Eu sou o seu host Guilherme, né? Hoje nós vamos. Nós temos essa confusão. Porque nós temos um diálogo não palatável na construção em contramão, né? Bom, enfim, esse é um dos nossos segmentos em que nós vamos discutir mais uma peça de mídia, arte, né? Podemos chamar cinema disso, né? Mas com um convidado muito especial, né? Eduardo, eu gostaria que você se apresentasse um pouco pra gente, por favor.
Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Eduardo, eu sou um nerd de TI, sou apaixonado por fotografia, estudei música clássica, sou crossfiteiro, gosto muito de cinema, gosto de literatura em geral também, mas principalmente história em quadrinhos, né? Eu acho que vem daí um pouco a minha paixão por esse assunto que a gente vai discutir aqui hoje sobre o filme Multiverso. E assim por diante.
Muito bom. O mais legal é que o Eduardo vai se apresentando e vai falando um pouquinho de tudo que ele é. E é exatamente isso, né? Não que a gente também não seja, né? Um pouquinho de tudo, mas um pouco. Mas foi me remetendo exatamente ao que é o filme. Né?
Então, para acabar com o suspense, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o filme, né? Se eu não me engano, em português é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Do inglês, o Everything Everywhere All at Once, né? Que é tudo em todo lugar de uma vez só, né? Que é pra mim parece uma diferença um pouco interessante, né? Que é estrelado pela minha queridíssima, que eu admito que eu só fui assistir esse filme porque a Michelle Yeoh estava nele como a protagonista, né? E, gente, que filme. Sim, que filme. Eu acho que esse é um caso que a gente tem que primeiro resumir o filme, né? Pra, se é possível, resumir o filme, né? Do que ir comentando a parte, né? Porque senão a gente vai ficar aqui pro resto da vida.
Justo. Bom, eu não me habilito a resumir, não. De verdade.
Não. Então, né? Pra passar uma ideia, né? Sobre o que o filme é, né? O filme conta, né, a história de Evelyn Wang, né, que era uma mulher, né, de terceira idade, dona de uma lavanderia de roupas, né, que está em uma situação complicada, né, com a filha dela, que já saiu de casa, e que ela se vê, né, no meio de uma trama, né, de um perigo no multiverso, né, e que as pessoas, para quem não sabe, né, a ideia do multiverso é que existe universos paralelos ao nosso, né, com diferentes diferenças, da mais pequenas às maiores, né, um exemplo, né, por exemplo, né, um universo no qual todo mundo fala disso, né, que Hitler venceu, né, ou outro que nós temos salsicha por mãos. E assim, a trama, né, ela segue exatamente o que diz no título, né, Tudo ao Mesmo Tempo em Todo Lugar. É uma explosão de maximalismo de coisas, né, que invoca, né, exatamente a proteção que nós temos, né, de estarmos na nossa vida, de participarmos das coisas que acontecem com a gente, né. E nisso, né, a protagonista, ela se vê, né, nessa trama, né, ao fato que uma das versões de outros universos da filha dela se tornou uma vilã que visa destruir tudo porque ela compreendeu, né, que já que tudo é possível, nada é importante, e ela quer se livrar da experiência, né, de ter uma vida sem sentimentos. Exatamente porque ela já experienciou tudo em todos os universos, né? Qualquer paralelo à depressão na idade dos 20 aos 30 é mera coincidência. Mas é exatamente essa trama, né? No qual as duas, né, mãe e filha, exploram o lugar que uma tem na vida da outra, né? É, constroem, né, o seu vínculo novamente, né? E no final salvam o universo por se amarem, né? Por mais que isso seja extremamente complicado, e o filme mostra o quanto amar é extremamente complicado, mas necessário, né? Eu acho que eu fiz isso tudo em 2 minutos, é um recorde, mas assistam o filme porque é maravilhoso. Enfim, por onde começamos? Eu acho que vou dar o Eduardo essa deixa, né, como convidado.
Com certeza.
Bacana, bacana, legal. É, eu acho que esse filme, eu acho que não é um filme para todo mundo, né? Eu também acho um filme maravilhoso. Para mim é o melhor filme até agora do ano que eu assisti. Eu acho que é um filme assim, já eu assisti 2 vezes, mas com certeza vou assistir mais uma vez. A segunda vez que eu assisti, a primeira vez eu me foquei um pouco mais na história, porque eu sou fã de ficção científica, né? Então eu me foquei um pouquinho mais na parte de ficção científica, multiverso, realidades paralelas. E na segunda vez eu me foquei um pouquinho mais nas questões mais filosóficas, o que o filme realmente tentava trazer, né? Então, assim, pra mim, eu acho que ainda vou assistir outras vezes, mas, assim, algumas coisas que eu vi de interessante nesse filme, né? Primeira coisa é o gênero, né? O gênero desse filme, eu fui até procurar depois, porque eu não consegui encaixar o filme em gênero nenhum, né? E, realmente, se você for ver na internet, o filme não tem um gênero só. Ele é um filme de ação, aventura, comédia, drama, família, fantástico e ficção científica. Então, assim, eu acho que esse tudo em todo lugar ao mesmo tempo casa bem nisso, né? Então, assim, não existe um gênero só pro filme. E, realmente, você assistindo o filme, tem horas que você fica triste, tem horas que você ri, tem horas que você vê filmes como O Tigre do Dragão, lutas fantásticas, né? Coreografias incríveis. Tem outras horas que você vê, assim, que é só uma realidade fantástica, onde você tem os personagens em formato de aqueles hominhos de pauzinhos, ou os personagens em formato de pedra, ou em formato de pinhata. Então, assim, é uma coisa muito fora da nossa da realidade, realmente. Mas eu achei um filme que, além da parte visual, toda a mensagem que ele passa, ele é um filme bastante profundo. Pode não parecer quando você assiste, mas é um filme extremamente profundo. Tem muitas referências da cultura pop, tem muitas referências a outros filmes, como Ratatouille, 2001, Odisseia no Espaço, tem referências de Matrix, ou até algumas a referência ao Tigre e Dragão, como eu tinha dito, porque a atriz que faz a Evelyn, né, ela fez o Tigre e Dragão, então acho que ela faz bastante referência a isso também. Então, assim, é um filme que merece ser assistido, apesar de ser de um estúdio pequeno, esse que eles chamam de Daniels, né, os diretores, que é o Daniel Kwang e o Daniel Schneider, eles fazem uns filmes bastante fora do lugar comum. Eu gosto bastante dos filmes que eles dirigem, porque realmente são filmes que não são blockbusters, mas são filmes que trazem algumas mensagens bastante interessantes.
Perfeito. acho que não tinha outra forma da gente conseguir apresentar também sem essas duas falas aí de vocês dois. E eu acho que o mais legal, que é o que você falou, também lógico que também é um dos motivos que a gente resolveu conversar sobre o filme, é justamente essa questão bem aprofundada que tem por trás dele, né? Assim, lógico, a parte que nos agrada com certeza também é toda essa referência pop que a gente conhece, né? Da cultura pop, que pelo menos nós três aqui com certeza vivenciamos, experienciamos e trazemos pra nós. Não é à toa que esse é um dos motivos que a gente está aqui por conta disso também. Só que o outro lado que chama atenção, que é o que você também falou, que te fez assistir pela segunda vez, é essas questões filosóficas que, poxa, tudo mais um pouco e de tudo ao mesmo tempo, todo lugar, de sentimento, de informação, de referência. E aí é que entra o ponto que o Guilherme falou depois também, que acontece no final, né, do que é o amar, o que é o amor. Nossos sentimentos, né? Eles simplesmente têm vida, né? Os sentimentos são, eles são tudo e são carregados de N motivos, né? Explicar um sentimento eu vejo vários sentimentos ao longo do filme, igual vocês estavam comentando sobre o filme. E é tudo. Acho que é isso que mais me encantou, assim, nesse filme, né? Além de toda a referência, além dessa imagem, como você falou, é um estúdio pequeno, então a gente tava conversando antes, né, de algumas coisas que... Não vou dizer que é um... Deixa um filme ruim, né? Mas são umas referências, né, do dedo super forte, né? Os dedos de salsicha que são... Mas também faz parte do que é a proposta do filme, né? Então, assim, é muito mais. O filme realmente tem uma profundidade, assim, de tentar mostrar o que é o sentimento, o que é a... Me fugiu uma palavra, mas, sabe, de conseguir conectar as pessoas, do que é construir, o que é manter uma relação, do que é... constituída a relação, né, de, assim, e ali, de mãe e filha, mas, assim, de qualquer relação que a gente queira transportar, assim, pra fora do filme, pras outras relações de amizade, enfim. Então, essa é a minha parte, assim, do que me chamou bastante a atenção do filme, pra além daquilo que a gente comentou.
Eu acho que esse lance de sentimentos que você falou, tem duas partes que me tocaram bastante, assim, né? Uma delas é a parte do relacionamento entre os personagens da Evelyn e do Waymon, né, que é o marido e a mulher, que, assim, nenhuma das realidades, ele é um cara extremamente rico, um milionário, e ela é uma atriz extremamente famosa de Hollywood ou de lá da China, whatever, né, mas ela é uma atriz extremamente famosa. E aí eles têm uma conversa, eles se encontram nessa outra realidade alternativa, e aí também não dá certo. E no final ele fala uma frase pra mim que me pegou bastante, ele fala o seguinte: mesmo que você tenha quebrado meu coração em outra vida, eu adoraria ter passado e pagado impostos com você. Sabe, assim? Sabe, eu achei com uma profundidade bastante interessante isso, quando ele fala assim: meu, tudo bem, olha, não tem problema que você quebrou meu coração, mas acho que seria muito legal ter passado roupa e pagado imposto com você. Achei muito legal, é muito, muito, muito profundo isso, sabe? E outra parte da empatia também, que eu achei interessante, que o Waymon, pra mim, assim, ele é o melhor personagem do filme, assim, disparado, tá? Ele fala uma coisa muito interessante lá no final, que ele fala o seguinte: seja gentil, principalmente quando não sabemos o que está acontecendo. Acho muito, muita parte de empatia, assim, sabe? Então, acho que, como eu falei, é ficção científica, mas tem uma puta pegada filosófica, umas coisas que nos fazem pensar realmente. Porque, assim, quem nunca acordou ou nunca pensou, puxa vida, e se ao invés de ter continuado no mundo corporativo, quando eu terminei minha faculdade, o que aconteceria se eu tivesse ido fazer mestrado como meus professores me recomendavam? E se eu não tivesse ficado aqui no Brasil e tivesse ido para os Estados Unidos? E se? E se? E se? E muitas vezes as pessoas ficam muito nesse e se e acabam não vivendo realmente a vida que eles vivem, a vida real, né? Então acho que isso, eles falam bastante sobre isso também. Isso me fez refletir, sabe? Sobre tudo que a gente fica pensando nos e se, o que aconteceria se, né?
O Waymon foi um personagem, né, que rouba o nosso coração, né? Só de parar de pensar, né? Que ele é uma constância no filme, né? Porque, gente, é algo incrível de se pensar, né? Que ao contrário da maioria, né, das produções blockbuster que nós temos hoje em dia, né? Esse é um filme com um elenco extremamente concentrado, né? Com poucas localizações, né? Se a gente for parar pra pensar, né, olhando o filme, né, só tem dois cenários, né? Que é o prédio do Imposto da Fazenda, né, e a lavanderia, né? E o filme fica indo e voltando entre esses dois, né, em diferentes universos, né, pouco a pouco, né? Acho que o máximo que nós vamos ter, né, é a planície lá com as pedras, né, e o lugar onde elas foram no cinema, né. Mas, assim, o que me interessa, né, nesse filme, assim, parando pra pensar, né, é o quanto, por mais que ele seja um filme sobre o multiverso, ele é extremamente simples nas suas bases, né. Ele pegou um tema e falou assim: vamos trabalhar em cima desse tema, e foi desdobrando todas as coisas em volta daquilo, né. E, assim, né, parando para pensar, né, eu acho que é exatamente essa a questão, né. Nós estamos tantos engolido pelos ritmos das coisas, né? Pelos afazeres das coisas, né? Pelo que poderia ser, pelo que poderia não ser, né? Pelo que deu certo, pelo que deu errado, né? Com impostos que nós temos que pagar e as guerras e as lutas e tudo isso que às vezes nós não nos mantemos no momento, né? Que eu acho que é essa, é essa coisa, né? Porque, na minha visão, né, você vê, né, no filme, o começo, ele é devagar, vai construindo, né? Aí ele chega no meio, fica exatamente o que o título propõe, né? Tudo ao mesmo tempo, ao mesmo lugar, assim. E no final, ele, normalmente, ele vai parando, né? Porque as personagens, elas estão, de fato, se encontrando, né? Não só indo de um ritmo, de uma ação a outra, né? Isso é tão filosófico quanto cinematográfico, né? Porque a cinematografia segue o ritmo dos personagens, né? E assim, de se parar e olhar para esse filme, você vê o quanto que coisas que estão no final dele aparecem no começo, né? Eu lembro que eu tinha comentado com o Hugo uma vez, né? Que tinha uma das versões da Evelyn, ela fazia malabarismo com a placa. Eu falei, se você prestar atenção na cena que eles estão indo pro prédio da fazenda, tem um cara fazendo malabarismo com placa. E assim, é isso, né, gente? Esse filme não foi um filme feito com muito amor, sabe? Tanto que se vocês verem, né, tem uma entrevista da Michelle Yeoh falando que ela estava esperando por esse filme a vida inteira dela, né? Porque é um filme feito... Porque ela mostra tudo que ela pode fazer como atriz, né? Tanto das lutas, das lutas, né? Que ela tinha no filme, que eu esqueci o nome, né?
Então, Tigre e o Dragão.
O Tigre e o Dragão, né? E é muito interessante porque eles usam, né, imagens e fotografia da vida dela, né? Como atriz, né? Pra fazer essas partes, né? Assim, é um filme literalmente feito pra ela. Né? Eu penso no quanto isso é raro, né? Você conseguir adaptar um filme, né? Para os atores, né, hoje em dia, né, especialmente, né, na questão da que a Marvel tem de ser super, hiper, triper secreta, né, não pode usar um spoiler sequer e ter que fazer isso num ritmo de produção insuferível, enfim, né. Se tem um filme feito com muito sentimento, e esse é algo que você sente no filme, né.
E assim, e só pegando um gancho nisso que você falou em relação a esse lance de tá acontecendo as guerras, esses negócios, né? Da pandemia, de como que o mundo hoje em dia nos sufoca um pouco. E uma das frases, de novo, do Waymond que ele fala, né? Que ele fala que quando decidi ver o lado bom das coisas, eu não estou sendo inocente. Isso é estratégico e necessário. É como aprendi a sobreviver a tudo. Meu, eu achei tão poderoso também essa frase, sabe assim, que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, não, você é poliana, você só vê o lado bom das coisas, não sei o quê, mas será que isso não é estratégico realmente, né? Será que hoje em dia, em vista de tudo que acontece de ruim, será que isso inclusive não é nem necessário para a gente conseguir sobreviver ao mundo dentro de uma sanidade mínima, né? Porque senão a gente acaba ficando... mais ainda depressivo, ansioso, e assim vai, né? O mundo realmente não é algo fácil, né? Uma das coisas que no filme eles falam é que, assim, que a Evelyn impressionou tanto a Joy, que é a filha, né? Que ela se quebrou, né? Então fraturou a mente dela, né? Então, assim, isso acontece também, né? A pressão, não só dos pais, da sociedade, da própria internet, que nos força a ser, entre aspas, perfeitos, ou mostrar o lado bom da nossa vida sem cobrar com que... ou sem se preocupar se realmente a gente é aquilo ou não, né? Então achei que também que é bastante interessante essa pegada.
É, então, eu ia comentar isso, como essa construção da direção, né, é tão coesa a ponto de conseguir de tanta informação, sabe, de tanta coisa que ele se propôs a colocar e ainda assim conseguir mostrar isso e, de verdade, ele é o que o Guilherme também falou, toca, né? É muito amor. Olha a frase que você usa do Raymond, é exatamente isso, é muito amor. E não só nas palavras, né, que são colocadas no roteiro, mas também a forma da condução do filme, assim, é... Né, se eu começo lendo, depois aquela loucura, assim, depois no final aquela... Cara, é muito, muito legal. E aí tem uma parte, né, uma outra coisa assim que aí já me chamou atenção também da Evelyn, quando vai falando assim dela, pra ela, ou eu acho que é o Eamon mesmo que comenta pra ela, você é a pessoa mais nada que existe. Como assim mais nada? Não é mais nada, como é que era? A pessoa mais... Não é sem talento.
Que não tinha habilidade nenhuma, né? Como se fosse a esquerda, né?
Exato. E ele fala isso várias vezes, ela mesmo fala assim, mas como assim? Você é a pessoa mais sem skill, mais sem nada, assim, uma pessoa mais neutra, mas só que exatamente
medíocre.
Isso, medíocre. Mas esse exatamente é o seu poder. Porque isso permite a ela ser qualquer uma daquelas outras Evelyns, né? E acessar qualquer uma delas. E parte dessa navegação, né, que eles usam para navegar no multiverso, para essas Evelyns serem exploradas, é exatamente isso, né? Então eles encontram qual é a Evelyn que consegue acessar outras Evelyns, né? Então, mostrando para ela a importância dela pro filme. E essa questão que me chamou muita atenção, tipo, dela ser considerada mais zero à esquerda, e é exatamente isso que a torna mais especial de todas as outras. Porque todas as outras, igual a gente falou, uma tá lá, é atriz de, né, lá da China, muito sucesso, bem sucedida e tudo mais. No outro lugar, ela tem um trabalho também. E a vida que ela vive lá no começo do filme, que é, né, medíocre, cheia de imposto a pagar, cheia de dívida, com a filha falando com o sogro. Acho que é sogro dela, né? É sogro?
É o pai.
O pai dela lá, e sabe, todas aquelas coisas acontecendo e ela ali, né, sem saber, nossa, o que eu tô fazendo aqui da minha vida com tudo isso, e exatamente isso que eles colocam no filme, exatamente isso que te torna especial, porque você pode ser qualquer uma das outras Evelyns, já que você não é nada, né, nenhuma delas, você é você, medíocre, parece que, sabe, começa a colocar aquele peso, né, você não é nada, você é medíocre, e... só que exatamente isso que torna ela especial. E sim, fodasticamente. E realmente, ela se torna muito especial ali. E, nossa, é muito legal. Isso eu achei fantástico, assim, de como que eles falam, olha, sim, vocês podem ser quem você quiser. E exatamente isso que também te torna especial.
E fizeram tudo isso com um orçamento só de 25 milhões de dólares, né, cara? Só comparando, por exemplo, com o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, eles gastaram 200 milhões de dólares. Então, assim, foi... A diferença é muito grande, né? Conseguiram fazer um filme espetacular, né? Espetacular. Então, eu gosto bastante desse lance de multiverso, de o que aconteceria assim, né? Nos quadrinhos tem muita referência a isso também, né? Uhum. Tem um pouquinho mais de mundos. Então, por exemplo, na Marvel... especificamente, pelo que eu consegui contabilizar, tem 2.817 mundos diferentes.
Nossa!
Na Marvel, na DC, tem 52, né? Então, isso daí sempre aconteceu nas histórias em quadrinhos, sempre teve essa versão de vários Flashes, vários Supermans, então é uma coisa que sempre aconteceu. Então, quando eu vi esse filme, eu falei... Preciso assistir.
Não, e eu acho engraçado que esse filme saiu, né, exatamente junto com o Doutor Estranho, né? E se eu tivesse que escolher contra os dois filmes, ao melhor, eu escolheria o dos homens o tempo em todo lugar, né?
Eu fui procurar, cara, mas assim, primeiramente eu ia ver o Doutor Estranho, porque é um personagem que eu gosto bastante nos quadrinhos, né? Mas Eu comparando os dois, porque assisti os dois mais de uma vez, com toda certeza eu prefiro também esse que a gente está discutindo hoje.
Pois é, para você ver que é quase ele se realizando, né? Você pode ser medíocre e ainda assim ser incrível. Pronto. Aqui, tá mais.
Eu acho que é realmente essa questão, né? A questão do multiverso não é o super-herói, né? A questão é que o seu vizinho contém outras mil possibilidades que não foram realizadas, né? Isso quer dizer que você também possui 1.500 possibilidades que também não vieram a ser realizadas, né? Eu acho que esse é o que é o carisma, né? Apela mais pra gente pessoalmente, como seres que não têm poder de voar.
Não, e assim, e lá no filme ele mostra bastante isso, né? Não é superpoder, são habilidades realmente do dia a dia, né? Então assim, ah, você é uma chefe, então você consegue utilizar sua habilidade de chefe para fazer alguma coisa. Você é uma moça que fica na esquina girando a placa de propaganda, então você consegue acessar aquele tipo de habilidade para conseguir fazer algo, para lutar. Ah, realmente, você tem uma habilidade especial de luta, mas porque você treinou em outra realidade. E assim por diante. Então, eu acho bastante interessante esse lance de não é superpoder, não são superpoderes realmente, né? São habilidades, né? E eu achei bastante interessante também, né? O como eles utilizam o conceito de você fazer coisas estranhas para conseguir acessar algum outro universo, né? Então, não sei se... o que vocês acharam disso, né? Eu achei interessante o conceito.
Não, mas peraí. Eu acho isso ótimo, porque... parando para pensar, né? Se alguém faz uma coisa realmente estranha na sua frente, você para. Quebra, né? O que tá acontecendo, né? Eu acho isso justo, porque realmente quebra, não faz sentido aquela coisa acontecer, né? Porque é exatamente isso que acontece no filme, né? Você faz alguma coisa muito estranha, você consegue acessar o seu alter ego em outra realidade e assim, uma habilidade especial, né? Isso vai do tirar o braço do outro, né? Tirar uma meleca do nariz e comer, né? Quebrar um batom na boca, pegar um dildo e ficar no cu. Exatamente isso, que você quebra o fluxo do que tá acontecendo, né? E parando pra pensar, né? É realmente isso interessante, né? Porque vai de conta que a ideia de multiverso, né? Porque é um momento de quebra, né? A partir dali poderia ter acontecido outra coisa, né? Criado outra realidade, exatamente, né? Das coisas mais estranhas, né? E das mais simples.
Sim. É quase um exagero. É quase um exagero da... Tipo assim, ah, se uma pessoa, né, de fato, perdeu um braço, o que vai acontecer com a vida daquela pessoa? Só que eles levam isso, né, como se fosse acessar essas outras habilidades. Tipo, parando para pensar, você na sua vida real é realmente uma quebra, como você está explicando, né, falando exatamente isso. Essa quebra, exatamente, é o momento, não é quebra de braço, mas é uma quebra nessa linha temporal de que você não terá mais isso, né? Você vai ser impactado dessa forma para o resto da sua vida. Isso vai produzir impactos na sua vida. É um novo IC, só que não é só um IC, né? Agora de fato aconteceu. Então esse é o link que acontece ali, né, no filme de que você tá falando, assim, essa quebra, né, de que é para acessar um outro lugar. E é isso exatamente, né? Imagina. Lá...
Não, é muito bem interessante, bom. Realmente. Muito bom, muito bom. E eu gosto desse lance de você criar novas realidades, né? Porque se você for começar a pensar, né, em multiversos ou possibilidades, né? Tem um livro que eu gosto bastante, chama Uma Breve História de Quase Tudo. Ele fala sobre tudo realmente, né? Ele fala sobre geologia, fala sobre biologia, evolução, fala sobre física, fala sobre tudo. Né? É um livro bastante interessante. E no começo, ele, na introdução dele, ele fala assim: parabéns, você é um vencedor por estar aqui. Porque tudo que aconteceu antes de você, para você chegar aqui, é estatisticamente impossível que você esteja aqui. Então você é como se fosse um milagre, né? Porque realmente, porque assim, se o seu pai e sua mãe tivessem, sei lá, se seu pai tivesse trabalhado até um pouquinho mais tarde naquele dia e tivesse transado com a sua mãe um pouco mais tarde, provavelmente o mesmo espermatozoide não seria o seu e você não teria nascido. Isso aconteceu com seu avô, se tivesse batido um carro, se tivesse tido uma dor de cabeça. Então você vai vendo todas as possibilidades passado e fala assim, caramba, realmente, você começa a colocar na ponta do lápis isso, é quase que impossível a gente estar aqui, né? Então ele fala que assim, que tudo o que aconteceu lá atrás realmente abre em outras realidades. Então, realmente, se, por exemplo, se meu pai não tivesse transado com a minha mãe naquele exato momento, eu não teria nascido um outro Eduardo, ou uma outra pessoa, né? Então, assim, são realmente... eu gosto bastante desse lance que joga com matemática, física, com biologia. Então, esse lance de multiverso, ele joga bastante com todos esses conceitos, né? Então, eu gosto bastante disso também.
Eu acho interessante, né, pensar também, né, que não é tão simples como causa e efeito, né, porque se você for parar, olhar e pensar, né, o quanto, e realmente quantas de coisas devem acontecer para que nós estivéssemos aqui hoje, né, e quantas dessas coisas não teriam uma relação causal uma com a outra.
Exato, isso porque a gente tá falando, isso porque você só citou questões da, tipo assim, da sua família, né, do seu pai, da sua mãe,
uhum.
E sem considerar outras coisas que também poderiam ter influenciado, né? Você citou brevemente, mas assim, né? Tipo assim, do seu pai e sua mãe, mas daquela pessoa que poderia ter fechado ele no semáforo, que teria saído mais cedo, que é da outra pessoa que tava no ônibus e desceu e cruzou um gato e o cachorro se assustou, entendeu? E aí você vai indo.
De coisas até mais simples, né? Das frutas que seus pais comiam, né? Das coisas da alimentação. Né? Assim, eu gostei bastante.
E o cara falou,
é improvável.
E o cara que falou um negócio bastante interessante, falou o seguinte: se um dinossauro tivesse pisado em cima de um antepassado seu lá atrás, hoje provavelmente você estaria dentro de uma caverna lambendo líquen. Dentro, numa caverna escura, entendeu? Então, assim, é bastante interessante, assim, que quanto que as coisas que realmente aconteceram no passado influenciam a gente até hoje, né?
É. E, de fato, a gente acaba se questionando, por isso que você falou, né? E se, né? Te motiva, né? Te faz pensar bastante e acaba motivando muitas pessoas a se perderem bastante ali, né? Porque são infinitas, igual a gente falou aqui. Imagina, a gente pode ir longe, né? Quantas possibilidades que poderiam ter interferido na nossa própria existência, que sai então da humanidade, né? Então, realmente, é um espaço muito grande. e aí é a parte que o filme realmente traz tudo isso de volta, né? Coloca exatamente ali e sempre centraliza na Evelyn do começo do filme, né? Sempre traz de volta pra ela. Por que que ela é tão especial assim? Porque a partir dela que é possível ela também fazer algo diferente. A Evelyn de trás já não pode fazer mais nada. As outras que já são, elas podem ser algo a partir de onde elas estão. Mas aquela Evelyn é tão especial daquele momento porque ela realmente pode ser ainda muito mais. Né? Para a narrativa do filme, é tudo. Né? E o que mais ela quiser ser. Então acho que esse que é o... A gente foi pra trás e essa é a beleza do filme também, de trazer.
Eu acho que a ideia, né, que não importa a sua idade, é sempre possível a mudança, né? Porque se trata, eu acho que se trata, né, uma das razões mais psicológicas desse filme, né, é os dois contrapontos, né, entre a Joy e a Evelyn, né? A Joy, ela representa, né, aquele sentimento de depressão, de perdida que os adultos jovens, né, dos 20 ou 30 anos têm, né, de que nada importa, né, de que nada não vai mudar, né, enquanto a Evelyn, ela representa aquela ideia que tudo já foi escrito, não adianta mais fazer mais nada, né, vai continuar tudo desse jeito, né, mas é exatamente isso, né, que a Evelyn não é, exatamente porque ela ser medíocre, né, que não pode deixar de ser medíocre, né, a não construção dela significa várias outras construções, né? E eu acho, né, que eu só queria retomar, né, um pouco dessa questão que o Eduardo trouxe, né? Que é a questão da possibilidade, né, das coisas que deveriam acontecer ou não deveria acontecer, né? Que é exatamente esse o sofrimento, né, da antagonista do filme, né? Ela viu tudo, né? E agora nada mais importa, né? Porque ela sabe que tudo é apenas mais um ponto casual, causístico, né? Estaticamente provável e improvável, né? Da grande artimanha que é o multiverso. E agora você tornou um ser, né?
E ele fala, inclusive, que ela perdeu a moralidade porque ela já tinha visto tudo, né? Então achei bastante interessante isso também, realmente. E não sei se isso impactou vocês ou não, mas quando eles estavam em formato de pedra, né, eu achei bastante interessante a conversa que eles estavam tendo, né, que assim, falava, olha,
muito foda,
muito legal, né, ele fala assim, mas antigamente a gente achava que a gente era o centro de tudo, depois a gente descobriu que o universo era um pouco maior, e agora a gente está descobrindo que existe outros universos, sabe o que isso significa? Que todos nós somos pequenos e estúpidos. sabe assim? Apesar de a gente poder fazer tudo, a gente continua sendo pequeno e estúpido, né? Então, assim, não se sinta demais também, né? Não, obviamente, né? Você não tem que ter autoestima baixa, nada disso, né? Mas, assim, a gente é pequeno e estúpido, né? Achei bastante interessante.
Incrível. É uma cena realmente... Nossa, eu chorei na hora que a Pedrinha chora também, eu chorei junto demais, demais. Cara, é, né, o esforço da, nossa, lembrando a sequência, né, ela se esforçando pra alcançar a filha. Putz, cara, é incrível, realmente. Né, e o que passa dessa mensagem aí por trás que você falou é incrível. É, realmente, a gente também não consegue mensurar igual você falou, não é que a gente não precisa se achar o máximo e nem nada, mas assim, a gente também não consegue mensurar o quão longe vai as nossas ações, né? A gente não consegue mensurar até onde vai o nosso impacto pelo simples fato da gente estar existindo, né? Pro universo, realmente, a gente é exatamente aquilo, nada, né? Mas nós, por nós mesmos, a gente é mais um universo, né? Então... a gente também pode chegar em algum lugar que no final das contas não vai ser nada pro universo, mas realmente é uma cena foda.
Eu não sei você, eu gosto bastante de astrofísica, né? Também, né? Eu gosto de tudo, né? Pelo que vocês podem ver, eu gosto de tudo, né? Mas eu gosto bastante de astrofísica também. Então, toda vez que eu estudo um pouquinho e vejo alguns vídeos mostrando a gente, a Terra, no sistema solar, a Via Láctea, e a hora começa a expandir, mostrando o tamanho da Terra versus o tamanho das outras estrelas, mostrando o tanto que a gente é pequeno. Eu não sei vocês, mas me dá uma sensação, eu entendo a grandiosidade da coisa, mas me dá uma sensação de pequenez tão grande, sabe assim? De, nossa, como eu sou insignificante. Eu não sei se vocês sentem isso também, assim.
Eu sinto pra caramba. Um dos momentos assim que eu me lembro. Jovem Hugo, não é nem pequeno Hugo, agora é um jovem Hugo. O jovem Hugo reflexivo, assim, filosófico, descobrindo uma filosofia no ensino médio. Entre estar na igreja, quem sabe não estar na igreja, que eu fui depois indo também, exatamente isso, magnificando a minha. Nada, né? Meu vazio, e eu pensei, cara, eu imagino isso também, assim, tá, no momento a partir que eu não existi mais, o que, que é escuridão? Aí eu pego essa escuridão e eu me coloco essa escuridão no tamanho do universo. Eu falo, meu Deus, isso me dá uma angústia do tamanho do universo. Sim, eu já me imaginei nesse buraco assim, gigantesco.
Eu acho que eu só colocaria o ponto oposto, né? Que é exatamente o que eu penso, né? É que quando eu olho para a imensidão do universo, né? É o quanto improvável que é de nós estarmos sozinhos, né? Sabe? O universo pode ser frio, gélido, e sempre é expansão, né? Mas sempre é de haver pontos de calor, né? Onde a vida pode nascer, né? Eu acho que trazendo isso para a discussão, né, é exatamente os pontos que o filme quer trazer, né? Que é possível ter as duas visões sobre a mesma coisa, né? Nada importa, vamos fazer tudo, né? E a outra, nada importa, né? Mas tenha carinho e cuidado com os outros do mesmo jeito.
Sim. A resolução, né, no final das contas, desse vazio que é quase que a Joy tá convidando a mãe dela para chegar, é quase nesse vazio, né? Nesse que é um buraco negro que tá sugando todo ali, convidando para estar nesse nada, que o nada é o que faz sentido, né? Já que nada faz sentido, estar ali é o que faz sentido. Esse vazio imenso que faz parte da própria Joy. E a troca que vai existir entre as duas depois no mundo real, né? Mundo real ali, o mundo da primeira Evelyn. Que é esse cuidado, né? Quando uma olha com cuidado para com a outra, né? Desse vazio de nada e o tudo que também a Evelyn pode ser, né? Olhando para as duas, elas se encontram, né? E parte desse amor, parte desse cuidado é muito exatamente essa resolução final ali do filme que a Evelyn também vai contemplando isso com...
Eu acho que o mais interessante é que esse é um filme de família, né? As protagonistas são a Evelyn e a Joy. mas é o Waymond que salva tudo. Porque ele é que une a família, né?
Sim.
E uma coisa, depois eu fiquei pensando um pouquinho sobre o filme, né? É assim, realmente tem a parte de ficção científica, né? De multiverso e tal. E depois eu fiquei pensando assim em outras possibilidades, né? Tipo, será que era possível que aquilo só estivesse passando dentro da cabeça dela? Tipo, ela fosse esquizofrênica e estivesse só passando dentro da cabeça dela, realmente não estivesse acontecendo nada daquilo e ela fosse uma pessoa que estivesse vivenciando só dentro da cabeça dela, ou em sonho, ou porque ela é esquizofrênica ou algo assim? Fiquei pensando depois se era possível isso, né? Então, com esse conhecimento prático e teórico de vocês, talvez vocês pudessem me explicar ou me ajudar em relação a isso, se isso faz sentido ou não, né? Ou se faria sentido ou não.
Olha, sim, acho que é viável, com certeza, né? Tanto que... Sim, acho que eu não consigo dizer mais do que isso nesse momento, mas é...
Eu acho que eu teria dois palpites pra dizer, né? Que, primeiramente, a experiência da Evelyn é completamente de uma pessoa com TDAH, né? Ela tá em todo lugar ao mesmo tempo, em todo lugar.
Né? Sou eu.
Né? Ela literalmente qualquer coisa tira a atenção dela e ela vai seguindo o fio até o último lugar, né? E, né, sobre isso, se é uma alucinação ou não, né, a resposta é que, se isso for real ou não, né, como psicólogo, pouco importa, né? O que importa, né, é que o conteúdo tem seu fator de realidade para a pessoa que experiencia.
Uhum.
Né? E nisso, né, é o que a gente segue, né? Se tem valor de realidade, né, no conteúdo para a pessoa, é isso que a gente segue, né? Porque se atendo ao que aconteceu, né, se atendo ao filme, né, nós não temos nenhuma evidência, né, de que ele estava tendo um surto esquizofrênico naquele momento. Mas, né, a última cena dá a entender, né, quando você devaneia, né, você pensa no que poderia ser, você acessa um pouco as suas outras realidades, né. Eu acho que são duas coisas interessantes de se pensar, né.
Sim, formulando dessa forma, assim, né, não quer dizer que de fato ela estivesse ali, né, tendo um surto ou, enfim, mas exatamente isso, se é uma realidade, se é um conteúdo que pra ela, né, pra ela é, né, se a pessoa pra ela faz, é real pra ela, então sim, né, por que não? E de fato também é isso, né, igual o Guilherme tava falando, se por um acaso você tá acessando uma possibilidade que pra você mesmo, né? Por que não? E é isso que vai ser importante, né? Que você vai poder ser também.
Bem interessante. É bom conhecer um pouco da visão de especialistas, né? Então, porque se você pensa alguma coisa, você fala, poxa, será que realmente? Eu tinha que perguntar isso pra eles, porque eles são especialistas nisso, né? Conhecem a mente humana melhor que do que todo mundo, né? Então, eu falei, vamos te perguntar pra ver se faz sentido, né?
Não existe tal bruxaria.
Eu acho que todo o movimento, né, é de se aproximar do que a história diz pra gente, né? Porque esse é o movimento clínico, né? A gente se aproxima da história que é contada pra gente, né, pelos pacientes, né? E nisso que a gente segue o fio condutor pra ver onde que as coisas vão nos levar, né? Eu gostaria de dizer, né, se a Evelyn é esquizofrênica, não faz sentido, não tem importância narrativa para a história do filme.
Uhum.
Sabe? Não é isso a história que o filme... Sabe? Ela juntou a família dela de novo, entendeu?
Uhum.
No final,
isso
exato.
Que importa no final, sabe?
E eu acho que seria exatamente isso que o Guilherme também estava explicando, né? Se... Não importa o que, qual seja, né, se queira se falar que ela seja esquizofrênica ou não. Se aquilo fez tanto sentido e foi tão real pra ela, percebe que no final, independente de qual nome que a gente vá dar para isso, no final é, ela está com a família, né? Ela resolveu algo que poderia estar passando na cabeça dela ou não. Não importa, né? E isso é o que o filme também no final vai mostrar. Não quer dizer que não importa pra gente como profissional. Mas não, no sentido exatamente.
Da narrativa que tá ali, né?
Isso. Né?
Não é foi real pra gente, pelo menos, né? A gente comprou a ideia, né?
Exato, cara? Exato.
Pra gente, exato. Inclusive, a gente comprou, né? Então, significa que faz sentido, né?
Exato. Né? E o quanto isso é real, independente ou não. E exatamente isso, quem sabe pode ser uma realidade, né? Então, sim, tanto faz.
Né, é que eu acho que exatamente uma das questões do filme é essa, né? Enquanto no começo do filme, né, a Evelyn estava em dois lugares ao mesmo tempo, né? E um lugar chamava o outro, né? Nós temos exatamente essa ideia, né? Que tinha um momento que o Emerald estava dando para pedir divórcio para ela, mas ela estava tendo outra conversa, né? Com outro Emerald, quando ela estava no... Aí ficava uma voltando para outra, né? E é exatamente essa questão, né, do filme, né? Por isso que ele tem tanto esse maximalismo, né? Nós raramente estamos no lugar em que estamos, né? Nós estamos pensando nas coisas que nós vamos fazer depois, né? Lembrando das coisas que poderia, não poderia ser, das coisas que nós já fizemos, né? As nossas obrigações que estão a seguir, né? Mas raramente nós estamos juntos, né? Com as pessoas com as quais nós estamos juntos de fato, né? Eu acho que é isso que o filme vai trabalhando, né, pra construir. Esteja de fato junto com as pessoas quando você está com elas, né?
Exato. Porque na mente vai exatamente isso, né? Acho que acontece de tudo em todo lugar e ao mesmo tempo dentro das nossas cabeças, né? E agora mesmo pensando, cada um aqui, se for ficar em silêncio, a gente vai vir 500 milhões de coisas na nossa cabeça e a gente vai para 500 milhões de outros lugares. E é isso, aí no final esteja aqui, Evelyn, neste momento de agora para estar com a sua família e ser resoluta, que resolver esse problema agora, né, aqui, não na sua cabeça, não em outro lugar, não em outra possibilidade, mas aqui, a sua filha está aqui neste momento, né, querendo e precisando que você esteja com você. Ela já, dentro da cabeça dela, já visitou outras coisas, outras possibilidades, viu que nada importa, e o que importa de fato é que você esteja aqui. E aí, quando ela se permite também estar ali para a filha dela, né? Pronto. Era o que ambas também precisavam, né? Então, é isso aí.
Muito bom. E no final é, vale a pena assistir, né?
Vale muito a pena, só de que eu conversei, da vontade de assistir pela quinta vez.
É, eu vou assistir mais.
Isso aí, pessoal. Alguma coisa mais a acrescentar de algum de vocês que chame atenção?
Não, pra mim tranquilo, eu só queria agradecer pela oportunidade de falar com vocês, assim, é raro encontrar um pessoal que gosta de filme um pouco diferente, né, então obrigado pela oportunidade aí de bater um papo tão legal com vocês, é legal também conhecer pessoas que têm bastante bagagem para poder compartilhar, então obrigado pela oportunidade e precisar de alguma coisa, tamo aí.
Eu que agradeço, né, por você ter vindo conversar com a gente, né, também gosto de conversar com pessoas diferentes, né? Eu acho que vale a pena ser o diferente, né? Porque afinal, né? O que é ser como os outros? Prefiro muito mais tentar me encontrar nessa bagunça que eu sou.
Pois é. Bom, quem não sou eu, então, para juntar, né, todas as pessoas que estão ao meu redor de diversos lugares que eu conheço? Então, é um prazer muito grande também de estar em contato com vocês todos aqui. E a possibilidade também de estar alcançando outras pessoas também. Então, muito obrigado a todo mundo. Obrigado a vocês dois, Guilherme e Eduardo, por estarem aqui. Vocês são muito importantes para mim. E é isso, pessoal. Muito obrigado também a todo mundo que ouviu até aqui, e com certeza acho que vamos fazer outro mais episódios.
Valeu!